dos cinco cantos do mundo.
E hoje é terça-feira, como não podia deixar de ser, vamos até ao Luxemburgo muito rapidamente. Quinzenalmente, o Rogério Oliveira é o nosso conselheiro das comunidades portuguesas no Luxemburgo, está connosco e hoje não é exceção. Rogério, olá, bom dia.
Bom dia, Karina. Olá, mundo. Um abraço. E protejam-se, porque o coronavírus tem ainda não nos deixar.
É verdade. E haja boa disposição também para encarar este problema. Rogério, vamos lá então falar também sobre a situação no Luxemburgo, que não está fácil. Aliás, é algo que está a acontecer por toda a Europa. A situação está a aumentar de dia para dia. Como é que estão as coisas por aí? Que novidades é que tem para nós?
É verdade, Karina. É assim, o Luxemburgo também não foge à regra e, de facto, está-se a complicar. Daí que o governo e as autoridades sanitárias dos países estão a impor mais restrições, pronto, que não é nada agradável para a população, mas eles tentam controlar esta situação. Nomeadamente, eles estão a prever que, portanto, está em discussão, mas é capaz de ir para a frente, é prever que o recolher obrigatório a partir das 23 horas até às 6 da manhã. Se não for cumprido este regulamento, esta situação, a multa de 100 euros pode ir de 100 euros a 500 euros. Pagos por não cumprimento. Também decidiram que a partir de agora só 4 pessoas, o máximo, por mesa nos restaurantes. O que antes não era bem isso que se acontecia. Havia aqueles espaços em casos que tínhamos que deixar, não é? Mas havia mesa, às vezes, com 10, 12 pessoas. Mas pronto, é mais uma medida que estão a tomar. Cafés, os bares, os restaurantes, obrigatório fecharem todos às 23 horas. Também, na parte do desporto, isto aqui não foi bem as autoridades sanitárias, nem o governo decidiu, mas foi uma medida decidida pelas federações, nomeadamente no futebol. Eles decidiram fazer uma pausa no futebol, o basquetebol, o voleibol, o handball. Decidiram fazer uma pausa porque encontram-se também várias situações de pandemia nestas modalidades.
Dentro das equipas,
também,
é isso?
Como?
Dentro das próprias equipas.
Dentro das próprias equipas.
Sim.
Eles decidiram por eles próprios fazer uma pausa.
Claro,
até
certo.
Ver o que é que se passa. Exatamente. Entretanto, a Universidade do Luxemburgo também anulou cursos presenciais, ou seja, também aconteceram alguns casos, eles então decidiram anular os cursos presenciais, passa a ser por sistema em linha. Foram também proibidas todas as festas e assentamentos nestes locais. Nós sabemos, os nossos universitários andam sempre muito em festa, não é?
A vida é curta, não é, Rogério? Pronto, a pessoa tem de festejar um bocadinho.
E eles então decidiram, de facto, que convinha fazer atenção. Está proibido também de fazer essas festazinhas dos nossos estudantes.
Certo.
Aqui no Luxemburgo é uma medida que eu li hoje nas notícias, que não, não sabia, no jornal e mais visto aqui no Luxemburgo, que chama-se Lição Ciel. E, portanto, gostaria também de falar uma notícia que se viu já a semana passada, é que, de facto, segundo um estudo da Stratec, aqui no Luxemburgo, diz que há portugueses a passar fome no Luxemburgo. Eu estive a ler a notícia e isto trata-se não só de alguns que já chegaram há uns anos, porque vários motivos não conseguiram, pronto, integrar-se e fazer uma vida mais digna neste país, mas sobretudo casais que chegaram nos últimos anos, que estão a passar com extrema dificuldade, isto também derivado à pandemia, porque ficaram tanto sem emprego, tinham já empregos precários. E há aqui uma situação muito complicada que o senhor embaixador do Portugal no Luxemburgo, o doutor António Camito, já apelou às pessoas com situação frágil para o contactarem. Portanto, isto é mais uma das coisas, uma consequência também da pandemia no Luxemburgo, que também está a afetar, sobretudo a comunidade portuguesa no Luxemburgo, uma vez que é a segunda comunidade residente neste país, a seguir o Luxemburgo. E daí que também há um aumento muito significativo destas situações. Pronto, enfim, eu penso que está tudo mais ou menos dito. Espero que os meus compatriotas se protejam também no Luxemburgo, né? Sobretudo em todo o mundo,
claro.
Porque isto não está fácil, de facto, e temos que fazer todos muita atenção. Pronto, eu próprio, por exemplo, já fui testado 4 vezes, vou fazer novamente um teste agora na próxima sexta-feira, porque penso ir dia abaixo, se me autorizarem, em uns dias. E, portanto, quero que vá tranquilo por aí abaixo, não é? E é assim,
Tem sido, já agora falando da parte dos testes, tem sido fácil o acesso aos testes no Luxemburgo? Como é que tem sido essa...
Facílimo, porque é que sim, nós recebemos constantemente, já recebi vários convites. Aliás, todo o cidadão que entra no aeroporto recebe um convite, que é logo, pode ser feito lá no aeroporto, que há lá uma estrutura que eles criaram no aeroporto, fácil e rápido. E depois há polos que eles fundaram, polos de controle de Covid em várias câmaras municipais. Além disso, todos os laboratórios deste país, em colaboração com o governo, estão a fazer testes também. Todos os laboratórios estão abertos e nota-se que há muitas filas. Aliás, onde eu moro aqui em Strassen, logo no estado da capital de Luxemburgo, aqui a 100 metros há esses laboratórios onde eu geralmente vou sempre fazer minhas análises, que está em colaboração com o governo, pronto, a atender também a fazer testes. É um reforço que eles criaram com os laboratórios, mas todos os testes oferecidos pelas autoridades sanitárias e o governo são gratuitos. Atenção, nós não pagámos absolutamente nada, nem a minha esposa, nem as minhas filhas. A minha filha também é funcionária pública na área de educação também. Já foi testada 6 ou 7 vezes. Eles tentam, apesar de tudo um país pequenino, mas eu penso, se não estão aí, já ultrapassa as 1.400.000 testes para uma população de 500.000 pessoas.
Sim.
De facto, é enorme, não é?
Rogério, uma última pergunta, até porque estamos quase no limite do nosso tempo, mas convém saber. Acha que essa questão de ser um país mais pequenino ajuda também a que a testagem seja feita mais facilmente?
Olha, eu não sei. O que eu sei é que eles, apesar de serem um país pequeno, eles mesmo assim, e as distâncias serem pequenas,
sim.
E há laboratórios por todo lado. Eu não conheço nenhuma aldeia que não tenha um laboratório. É verdade.
Sim, há essa facilidade, talvez. Não é?
Pronto, as câmaras municipais aqui, a maior parte são pequenas. Têm 10 mil habitantes, 5 mil habitantes.
Sim.
Pronto. E em todas as câmaras municipais há mais do que um laboratório. Há pessoas, pronto, há estruturas fazem todo tipo de análises.
Acaba por ser mais fácil.
É mais fácil. Daí que é tudo muito rápido. Eles estão a fazer entre 10 a 12 mil, mesmo assim, no país, de testes por dia, além das outras análises normais, como ainda disse, fui fazer. Isso aí é mais rápido. As análises normais, ao sangue, às urinas, então, também fui fazer na passada terça-feira. Na segunda-feira. Que fui fazer as análises, isso é mais rápido. É uma estrutura que está à parte, é ligada ao mesmo laboratório, mas tem umas salas separadas. Portanto, a fila para o teste Covid é uma, está bem sinalizada em todo lado, não há problema nenhum, e a pistazinha, que não é pista nenhuma final, porque é mais direto e é mais rápido para as análises tradicionais. E é uma coisa muito boa, é que nós recebemos, com passado poucas horas do teste, recebemos a comunicação por um nosso telemóvel, por mensagem, se sim ou não estamos infectados. Isto é uma coisa fantástica, porque de facto a malta mesmo assim sente-se tranquila, mas não tem evitado um aumento significativo,
claro,
desta situação.
Claro
que daí
sim.
Que eles tentam fechar, eles pensam, pelas informações que recolheram, pensam que tem a ver aquelas facilidades que a malta finalmente, os restaurantes abriram todos, os bares abriram, e acho que é ali que é o poço, digamos, da contaminação, é o que eles dizem, né? Eu não sei. E portanto estão a tentar fazer recolher o escritório até a partir das 23 horas, da 23 até às 6 da manhã.
Muito bem. Rogério, é sempre um prazer falar consigo, apesar do tema ter sido sempre este, é um pouco mais desagradável, mas é sempre um prazer conversar com o Rogério Oliveira. É o nosso conselheiro das comunidades portuguesas no Luxemburgo, que estará connosco daqui por 2 semanas novamente. Muito obrigada, Rogério.
Okay.